O PSDB está vivendo um momento de debate interno sobre o seu futuro. Setores do partido defendem uma incorporação ao PSD, outros ao MDB, existindo a possibilidade de se juntar ainda com o Podemos e o Solidariedade. A presidente estadual da legenda, Paula Mascarenhas, nos fala dessas alternativas.
O PSDB vem realmente, nos últimos tempos, conversando com vários partidos. O PSDB, infelizmente, foi uma vítima da polarização que houve no país, né, entre os extremos, né, a extrema-direita e a extrema-esquerda. O PSDB, que é um partido de centro, que já prestou inúmeros serviços ao país. Resolveu a questão da inflação, que nos anos 80 até o início dos anos 90 era uma chaga que prejudicava brutalmente o país, a sociedade brasileira. Os mais jovens não conviveram com isso, não sabem o que é conviver com uma inflação galopante. Mas os mais antigos lembrarão, né, do sacrifício que era, especialmente para aquelas pessoas de mais baixa renda, sustentar suas famílias num ambiente de profunda insegurança, em que o valor, a moeda perdia valor todos os dias. Nós do PSDB resolvemos isso, encontramos um caminho, uma solução que perdura até hoje a partir do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. A mesma coisa, as pessoas vão nas farmácias hoje, né, e conseguem comprar medicamentos mais em conta, mais acessíveis no preço, porque os genéricos estão à disposição. Isso também foi uma construção, uma conquista do governo do PSDB. Então, são só dois exemplos que lidam, né, que tratam diretamente da vida das pessoas, para dizer o quanto esse partido prestou serviços importantes ao país. E nós não queremos, justamente, achamos que ele é um partido necessário. Não queremos que ele deixe de existir, porque justamente ele tem esse princípio aí do equilíbrio, né? Ele é um partido de ser do centro democrático, é um partido que, sendo assim, dialoga com todos, respeita quem pensa diferente, consegue construir coletivamente, ouve a todos, né? Tem essa capacidade que é tão necessária no mundo de hoje e no Brasil de hoje, em que as pessoas tratam a política como se fosse um ambiente de guerra, né? Em que o adversário tem que ser eliminado. Nós não queremos eliminar os nossos adversários políticos, nós queremos, ao contrário, ouvir a todos e construir, né? Construir, buscar consensos mínimos na sociedade que possam fazer o país avançar para onde ele merece. Por isso nós lutamos pela sobrevida do PSDB, que perdeu muita musculatura política em nível nacional, embora aqui no estado do Rio Grande do Sul tenha crescido nas últimas eleições. Fizemos mais prefeitos, temos 35 prefeitos, fizemos vereadores, aumentamos o número de vereadores, temos mais vice-prefeitos, enfim, o partido vem crescendo sob a liderança do nosso governador Eduardo Leite. Mas no país não é assim, e por isso nós temos pensado, sim, e conversado com muitas siglas que pensam, ou que têm princípios similares aos nossos, para buscar um fortalecimento, por fusão, por incorporação, numa nova federação. Enfim, isso é algo que vem sendo avaliado e a gente vem conversando com várias siglas de centro, né? Citasse algumas, e não tem nada ainda definido, mas deve ser definido agora, a partir do mês de março, com as nossas lideranças nacionais dialogando, o presidente Marconi Perillo liderando esse processo, mas ouvindo muitos governadores, e o governador Eduardo Leite, né, tendo um papel de protagonismo também nessas definições. Eu, como presidente estadual do partido, tenho visitado as regiões e procurado conversar com a nossa militância, com as nossas lideranças locais, regionais, justamente para que elas se sintam parte disso, porque não é uma decisão que vai vir de cima para baixo. Nós estamos construindo, ouvindo a todos e buscando alternativas para que o PSDB possa realmente sobreviver e continuar prestando serviços relevantes ao país. E quem sabe com o candidato a presidente da República, né? A gente está buscando um futuro para um partido que é importante. Agora, nós sabemos que temos uma liderança, que é o governador Eduardo Leite, com toda a capacidade para presidir o país e com essa forma de fazer política, de diálogo, ouvindo a todos, mas com coragem de fazer as mudanças necessárias, como ele fez no Rio Grande do Sul, onde virou a chave, né? O Estado que não pagava as contas, hoje investe em todos os municípios, investe em todas as regiões, todos os prefeitos, independente de partido, reconhecem isso, porque estão sentindo a presença de um Estado parceiro, um Estado que quer melhorar a vida de todos os gaúchos e gaúchas que vivem nos municípios. Então, é um presidente assim, né, e que dialoga, que conversa com todo mundo, né, que respeita a todos, é isso que a gente espera para o país. Nós temos um quadro como esse, né, queremos criar as condições, talvez na próxima eleição, mas se não, numa outra eleição, as condições para apresentar essa liderança ao país. Mas, sobretudo, muito mais pelo que ele representa, pelas ideias dele, do que pelo nome dele, né? A gente sabe que o que está por trás do nome Eduardo Leite são essas ideias, esses princípios, essa forma de fazer política que vem transformando o Rio Grande do Sul. E a gente acredita que o Brasil também precisa de uma transformação neste sentido, né? Que melhore efetivamente a vida dos gaúchos, a vida dos brasileiros e brasileiras, e que seja feita sem ódio, sem rancor, sem esse espírito belicoso que só mal tem feito ao país, às famílias brasileiras, aos cidadãos brasileiros. Então, esta é a luta do PSDB, para fazer um país melhor a partir de uma política humanista, de uma política respeitosa e construtiva.
Presidente Paula Mascarenhas, do PSDB. Pesquisa divulgada pela Quest revelou que a aprovação do governador Eduardo Leite está muito boa, 62%, um índice que para o Rio Grande do Sul é muito difícil de ser conquistado, considerando-se a nossa radicalidade na política. Esse indicador o habilita a tentar concorrer à presidência?
Me parece que sim. Na verdade, esse indicador mostra justamente o que eu vinha dizendo, né? O governador Eduardo Leite é alguém que faz, né, faz as transformações, que faz entregas, né, busca soluções. E isso que ele enfrentou as maiores crises, né, da história recente do Estado, além da pandemia, né, duas enchentes catastróficas, né, a necessidade de reconstruir o Estado, e mesmo assim, neste ambiente, que seria um ambiente absolutamente negativo, ele conseguiu, com diálogo, né, e com parcerias, a Assembleia Legislativa foi sensível, os deputados entenderam, mas isso também se deve muito à capacidade, né, do governador de se comunicar, de dialogar, de ouvir, de voltar atrás quando necessário, né, de reconhecer, de ter humildade de reconhecer que pode não estar sempre certo. Esse tipo de política que a gente precisa, porque é isso que constrói. E o Rio Grande do Sul vem sentindo na pele essa diferença, né, de um Estado que agora tem saúde, tem capacidade financeira para dar respostas para a população. Imaginem nós vivendo essa situação da calamidade, né, das chuvas, e agora estamos enfrentando a seca, sem um Estado com condições, né, de dar respostas. Seria terrível. E, além disso, mais do que dar respostas às catástrofes e aos problemas, é também a questão, né, de fazer investimentos que alavanquem a economia do Estado. Isso é visível, né, e o resultado da pesquisa mostra exatamente que os gaúchos e gaúchas reconhecem, né, tão atentos ao que está acontecendo.
E com relação ao seu futuro político, o que a senhora projeta para 2026, concorrer a qual cargo?
Olha, isso ainda não está certo, né, em relação a... Eu pretendo, a minha disposição inicial é de concorrer, né, eu acho que ainda posso contribuir na política. Tive essa grande experiência como prefeita de Pelotas por 8 anos, mais 4 como vice-prefeita, uma experiência muito transformadora, e acho que eu posso seguir contribuindo ainda por algum tempo, mas ainda não defini. Isso vai ser definido com o partido, vai ser definido com o governador, né, o que seria mais interessante, mais importante para o nosso projeto coletivo, né? A gente pensa muito no projeto coletivo mais do que nos projetos individuais. Então, a gente vai amadurecer isso, né, até o momento certo, para aí sim tomar as decisões sobre as candidaturas.
Presidente do PSDB, Paula Mascarenhas, a gente tem notado, principalmente nas redes sociais, que os deputados federais atuais do PSDB têm tido um comportamento mais à direita do partido. Existe o risco deles saírem em 2026 da agremiação?
Nós estamos trabalhando, né, justamente para fortalecer o PSDB para as próximas eleições, né, para o seu futuro, e com isso garantir não só a permanência dos atuais deputados, e nós temos um orgulho muito grande dos nossos dois deputados federais, o deputado Lucas Redecker e o deputado Daniel Tserziak, são dois deputados que têm sido constantemente reconhecidos como os melhores, né, deputados da Câmara dos Deputados. Ora, um está em primeiro e o outro em segundo, ou vice-versa, né, eles têm se destacado pela postura ética, propositiva. Então nós queremos muito mantê-los na nossa sigla, que é uma sigla de centro, né, então pega a gente de centro-direita e pega a gente de centro-esquerda também. E como eu disse antes, a gente dialoga, a gente ouve, né, e justamente nesse embate de ideias é que se constroem as soluções. Por isso são eles muito bem-vindos, e não só fortalecer quem está, mas também atrair novos nomes que tenham essa postura também, né, que façam política com dignidade, que tenham essa capacidade, né, de lutar pelo interesse público, de enfrentar muitas vezes reações negativas, mas em nome de uma causa maior, né, que atinja a todos, a causa do interesse público. Esse tipo de quadro é muito bem-vindo no PSDB. Então a gente pretende sim manter os nossos deputados e atrair outros para fortalecer a nossa sigla, que, como eu disse, né, é tão necessária ao país.
Ouvimos a presidente estadual do PSDB, Paula Mascarenhas. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.